Matias Damásio com Éber Marques nesta manhã de sexta, loucos. Convidados em estúdio, Nuno Sacramento, Sérgio Ribau. Bom dia a ambos.
Bom dia.
Confraria dos Ovos Moles de Aveiro. Loucos, Nuno e Sérgio, já foram várias vezes apelidados, chamados de loucos, olhem por isso. Como é que é, Nuno? Começamos contigo.
Começaste a olhar logo para mim. Opa, eu costumo dizer que Deus me livre de gente com juízo.
Okay.
E não é dos sardinhos que reza a história, as pessoas que cometeram loucuras, loucuras saudáveis, loucuras boas, loucuras com juízo, no seu tempo, marcaram. E acho que temos todos que ser um bocadinho de loucos.
E fizeram o mundo avançar, não é, Nuno?
É isso.
E Sérgio, o que é que tem a dizer?
É, destes loucos, os loucos é que escreveram a história e é um bocado disso que vamos aqui falar hoje, não é? Um pouquinho também da nossa história, da história dos Ovos Moles de Aveiro, portanto, são os loucos que geralmente marcam a diferença.
Graças a Deus, não é? E de sábio de louco todos temos um pouco.
Isso mesmo.
Ora, então vamos lá, confraria dos Ovos Moles de Aveiro. Um passarinho contou-nos que vocês estavam a escrever um livro para contar a história e as origens dos Ovos Moles de Aveiro. É assim, Sérgio?
Sim, é verdade. Lançámos aqui uma parceria entre a Confraria dos Ovos Moles de Aveiro, a Associação de Produtores de Ovos Moles de Aveiro e a própria Universidade de Aveiro, no intuito de desenvolver um livro que reconte a história dos Ovos Moles de Aveiro. Este livro vai ser coordenado pelo professor Nuno Rosmaninho, da Universidade de Aveiro, e estamos aqui na tentativa de angariar o mais possível, todo o tipo de documentos, o mais antigo possível, que nos permita reescrever a história dos Ovos Moles de Aveiro. Nós queremos fazê-lo de forma direta, ou seja, nestas questões dos doces conventuais e de todos este tipo de produtos, existe muito aquele passa-palavra, o escondo, o segredo, o que torna por vezes difícil que apareçam documentos que demonstrem a relação do produto com a própria história e a evolução desse produto. É isso que estamos a procurar, porque queremos que este livro seja muito direcionado nessa história. Queremos que ele diga exatamente que documentos é que tem, de que data é que são, e que porventura mostre que na história temos aqui alguns vazios e isto promova alguma discussão, promova inclusivamente alguma crítica e possa no futuro trazer mais estudos e que com isto possamos avançar na história de um doce conventual que dizemos que tem cerca de 500 anos, mas que queremos fazer bem mais, demonstrar esta história e envolver toda a gente na pesquisa desta história. Estamos a tomar várias diligências com a Câmara Municipal de Aveiro, com o Arquivo Distrital, com o Arquivo da Universidade de Coimbra, com a Torre do Tombo, com muitos contactos a nível pessoal que temos,
sim,
para que essa pesquisa seja feita e venham até nós, até à Confraria dos Ovos Moles de Aveiro, e existem vários contactos onde as pessoas podem entrar em contacto connosco, venham até nós esses documentos de que muito, muito precisamos.
E muitas vezes, não é, nós, os mais jovens, não damos valor àquilo que herdamos dos nossos bisavós, que já vem ali atrás, fica tudo no sótão, numa caixinha, ninguém lhe presta atenção, e um dia descobrimos que temos um tesouro em casa.
É isso. Estás a ver como é que a Maria João te chamou mais velho do que eu, a Sérgio? Agora gostei desta. Foi muito boa. Foi muito boa.
Foi a única gafe que tivemos hoje. Foi essa.
Mas ainda, respondendo à tua pergunta, eu penso que sim, que é isso mesmo. Eu acho que nós temos que, no seguimento aqui do raciocínio do Sérgio, as pessoas que nos estão a ouvir, os avós dos avós, tentar ir mais atrás do que a própria, o registro da máquina fotográfica, ir às ilustrações, ir aos desenhos dos jornais, aquela avó velhinha capaz de ter lá um recorte em casa, entre em contacto connosco, porque esse recorte, essa ilustração, esse desenho, uma ilustração de um jornal, de um livro, de um conto, de um boletim, é muito importante para nós, é com isso que nós vamos conseguir fazer a história, porque a história recente, nós temos muita coisa. Tudo o que é o recente, o que eu digo do recente é da 150, 200 anos para cá, nós temos. Mais para trás é que é complicado. Então, é isso que tu dizias,
O que tu querias era desencantar uma carta escrita há 300 anos para uma freira apaixonada pelo ferreiro que não pôde casar e foi para o convento e agora mandava-lhe...
Quase isso, essa
isso era muito romântica, era muito doce, também era romântico e doce.
Mandava-lhe coisas através de ovos moles, de uma tigela de ovos moles.
Esses são segredos, esses nunca vão ser revelados, com certeza, morrerão.
Mas estamos a tentar, esperar que eles venham.
Mas eu penso que deve haver ilustrações. Pá. Eu continuo a bater nas ilustrações, porque, quer dizer, os registros fotográficos é uma coisa recente. Agora, as ilustrações de jornais, de boletins que faziam, e a quem nos ouve, se calhar até já está alguém a pensar que tem alguma coisa, entre em contacto connosco, por favor, com a Confraria dos Ovos Moles.
Só um parênteses para dizer que é fácil também entrar em contacto connosco e desde já deixo o e-mail da própria confraria, que é geral@confrariadosovosmolesdaaveiro.pt. Portanto, é uma das formas mais fáceis de entrar em contacto com a confraria.
geral@confrariadosovosmolesdeaveiro.pt. De qualquer forma, para quem tiver vontade a ir ao Google, não é? Facilmente vos encontra. Em jeito de resumo, então, o que é que nós de facto sabemos sobre os ovos moles de Aveiro?
Ora, sabemos várias coisas. Sabemos várias coisas, é isso que estamos a juntar. Nós temos várias evidências escritas, inclusivamente por grandes escritores portugueses como essa de Queiroz, não é? E que faz várias referências aos ovos moles de Aveiro. Temos várias ilustrações, algumas ilustrações de alguns jornais que vão aparecendo. Temos uma receita que foi usada quando da vinda de um rei à zona de Aveiro e cuja ementa falava de ovos moles de Aveiro. Portanto, temos já alguma coisinha, já temos para compor, digamos assim, para compor o ramalhete. Mas é um doce com uma história muito, muito longínqua e, portanto, temos de procurar mais. Temos de ir mais, de facto, àquelas gavetas, como comentava o Nuno, e aos arquivos principais do país. Alguns deles já têm alguma base digitalizada, já começam a ter esse cuidado, outros estão a evoluir nesse sentido. Se não o tivermos, temos de ir lá diretamente fazer essa pesquisa. Portanto, já temos alguma matéria-prima, também baseado em alguns livros que foram feitos anteriormente sobre esta história dos ovos moles de Aveiro, mas temos mais, temos muito mais sobre isto.
E lá eu outra vez a meter a minha colherada e sem ovos nem doces. Estava aqui a ouvir-vos e a pensar nesse tal baú imaginário, não é? Que eu já ando aqui a farejar no tal sótão, não sei de quem. Por exemplo, também uma carta, uma guerra que foi evitada porque eles vinham invadir-nos, mas foram conquistados com várias tigeladas de ovos moles. É disto que vocês querem, não é? Querem história.
Eu não diria tigeladas, daria barricas de ovos moles ou alguma coisa do género. Mas isso de certeza que aconteceu. Estamos agora a procurar qual é que foi exatamente essa batalha, Maria.
Vocês já contactaram os nossos mais velhos, os lares, os centros de dia, por
sim,
aí?
Temos feito esta coisa do contacto pessoal, principalmente nestes encontros que as confrarias fazem, os capítulos. Há sempre gente muito antiga nos capítulos, não é? A malta mais nova ainda está há pouco... Já agora já começa a aparecer mais. E nos capítulos há essa troca de informação e às vezes acontecem que, ainda há pouco tempo, numa confraria do Pinhal de Iria, uma senhora já muito antiga, disse, oh, e a minha avó tem lá umas formas,
um tipo de ferro,
uns tipos de ferro, fazer os ovos moles, tenho que os entregar a vocês, etc. Isso temos conseguido com esse contacto, com essa gente mais antiga.
Se só agora se juntou a nós, bom dia, bem-vindo à conversa com Sérgio Ribau e Nuno Sacramento, Confraria dos Ovos Moles de Aveiro. O livro está a ser escrito, são necessários dados e testemunhos mais antigos, não é? Esse é o mote.
É isso. Sim, procuramos dados que sejam mais antigos possíveis, artigos de revistas, ilustrações, tudo o que seja que tenham ao dispor e que acham que não é relevante, poderá, de facto...
Onde é que nós andávamos há 500 anos atrás? Para aí no Brasil e nas Índias, não é?
Sim.
Temos de entrar em contato com essa malta.
Exatamente, quando o Manuel I, vamos ter que falar com ele, vamos ter que mandar um e-mail e tal, a ver o que é que ele tem por ali.
Se calhar, muito espólio está para aí em Niterói ou no Rio.
E mesmo gente que esteja aqui que tenha ligações à Madeira, porque era de lá que vinha o açúcar, não é? O açúcar veio da cana do açúcar, começava a ser transportado para cá nessa altura e pode ser que aí também haja registros.
É claro, porque nós sabemos bem que existe aqui uma relação forte, logicamente, com a entrada do açúcar e com as doações iniciadas com Dom Manuel I e com as doações dos açúcares aos conventos, não é? Que entravam mais pelas botículas, pelas farmácias, para ajudar na nutrição de algumas pessoas com alguns problemas de saúde e depois ter-se-á dado uma relação com outra religiosa que vem através de uma quinta em Oca e entra como religiosa no convento então de Jesus e aí ter-se-á dado essa junção milagrosa e muito boa que nós muito apoiamos, que é os ovos moles de Aveiro. No entanto, isto é um dado que vem da relação das pessoas, da informação e do cruzamento histórico que também deve ser feito com base nestas questões. Aquilo que nós procuramos um bocadinho mais que isto. Nós procuramos, para já, documentos que digam ovos moles. Okay. É um bocadinho diferente de ter algo que nos remeta para doações de açúcar, que são bastante importantes, mas queremos que digam ovos moles especificamente. Falem em ovos moles.
Muito bem, eu estava agora a lembrar-me de uma conversa que tive recentemente com uma neurocirurgiã que falava muito expeditamente sobre o açúcar. Agora lembrou-me disso a propósito da conversa do açúcar, em que ela dizia: ai tal, Maria, você não sabe, mas o açúcar era um remédio usado pelos índios.
Exatamente.
Era um remédio e agora é que se usa, porque ele faz mal, não é? Em doses excessivas, claro. Aquilo tem de ser um bocadinho quando faz falta. E contou uma história incrível lá dos índios, Itapuã, não sei agora repetir. E é este tipo de conhecimento que está, ele existe, mas está disperso, não é? É preciso mesmo conseguir encontrar as pessoas que estão na posse dele.
Mas como eu dizia, um pouquinho mais à frente até, porque cartas sobre as doações, cartas que temos em posse de que, de facto, houve a entrada dos açúcares no convento, isso até existe. Mas temos mais, queremos a palavra, as duas palavras milagrosas, ovos moles.
Ou, se não forem as palavras, desculpa interromper, um desenho, uma ilustração.
Sim, sim, claro.
Uma barrica,
um
desenho de uma barrica, alguém a comer, quer dizer, e que se perceba, que se justifique, porque não se pode fazer um livro baseado no que disse.
Claro.
Tem que haver algo concreto. Ainda
por cima com o Nuno Sacramento, galerista, não é? Que vive de imagem.
Não, ele vive não só do realismo, também de algum, de alguma abstração também.
Do realismo também.
Fica o convite feito, por favor, se tem informações ou conhece quem as tenha, contacte então a Confraria dos Ovos Moles de Aveiro, geral@confrariadosovosmolesdeaveiro.pt. No fecho desta entrevista, em dois minutinhos, Nuno e Sérgio, o que é que vocês gostavam que a população em geral soubesse sobre a Confraria dos Ovos Moles de Aveiro?
Olha, sobre a Confraria, queriam que soubesse que nós continuamos a dinamizar muito todas as atividades que temos previstas, não é? E rapidamente dizer que temos algumas questões que vamos lançar este ano muito importantes. Novamente, a Via Gastronómica, esse evento que valoriza o Eixo Aveiro, Viseu, Guarda, Salamanca, e que este ano vai ter a sua terceira edição muito importante na cidade da Guarda e está em crescendo. Vamos ter o nosso Aveiro City Fire Tale, também em outubro, novamente. Vamos ter uma exposição de arte fotográfica que vamos lançar também em Aveiro e estamos a lançar um projeto também ele muito interessante com a Vista Alegre. Vai ser também muito, muito interessante um projeto que estamos a lançar com a Vista Alegre. Estes são os quatro mega ações que temos outras e queremos no final deste ano então fazer o lançamento deste livro que estamos aqui a falar para que ele seja lançado lá para os finais do ano em curso, o livro sobre a história dos ovos moles de Aveiro.
Já a pensar numa prendinha de Natal, não é?
Isso mesmo.
Ó Nuno, tu caí, tu desmaiavas, se conseguisses reunir provas de quem inventou o doce conventual ovos moles. Se te chegasse às mãos...
Isso não quer dizer... Os muito difíceis já estão feitos, os impossíveis nós estamos a caminho de os fazer, e os milagres também. Vamos fazer. Eu acho que sim, tenho fé que vamos conseguir, aqui um bocadinho a brincar e um bocadinho a falar a sério, tenho fé que vamos conseguir fazer... reescrever a história.
Uhum.
É isso. E dizer às pessoas o seguinte, dizer às pessoas para comerem ovos moles certificados de Aveiro. Deixem-se de comer os doces de ovos, essas coisas que andam aí por algumas confeitarias que parecem que são ovos moles, mas
exatamente.
Não são.
Exatamente.
Aquelas hóstias brancas, mas em forma de Pai Natal, ou de uvas, ou de coelhinho, isso não são ovos moles. Os ovos moles têm formas próprias, são os ovos moles certificados, não comam um gato por lebre. Sejam felizes, hoje é sexta-feira, divirtam-se, comam ovos moles, tenham um fim de semana excelente.
E um bom ano, já agora, e ainda um bom ano, e um bom ano que está ainda a começar.
É verdade. Já agora, a propósito, Nuno, ainda no minutinho que nos resta do que estavas a dizer, optarmos pelos ovos moles certificados, como é que o utilizador, muitas vezes o turista, sabe diferenciar?
Exatamente, os ovos moles são certificados e são certificados pela APOMA, não é? Portanto, todas as caixinhas têm um selo que demonstra e diz que é um produto certificado e inclusivamente os pontos de venda que têm a certificação, têm na sua entrada a evidência de que se trata de um ponto de produção e venda certificado pela Associação de Produtores de Ovos Moles de Aveiro. Isso está evidenciado.
E já agora, porque estamos com quem percebe destas coisas, para quem compra, que cuidados deve ter? Quanto tempo é que dura e como é que devem ser?
Deve comê-los imediatamente e comprar logo outra caixa a seguir. Não os deve guardar muito tempo. Mas os ovos moles aguentam cerca de 15 dias. Não devem ser postos no frigorífico. Devem ser colocados num local seco e fresco. E devem ser desfrutados em boa companhia, com um vinho do Porto ou com um bom espumante da Bairrada. Um vinho tinto de Baga também casa bem. E é isso. Deliciarem-se com os ovos.
Pronto, então ficámos a saber que tem de ter o selo da Apoma, que duram até 15 dias e não devem ir ao frigorífico.
Mais uma coisa, para as pessoas quando olham para as formas, quando estão nas confeitarias, as formas são as formas tradicionais, é o crico, é a barrica, é a navalha, é o búzio, é o berbigão, esses são as formas...
São as formas relacionadas com assuntos marítimos, não é?
Exatamente.
E são essas que estão as formas que são elas certificadas como ovos moles da Aveiro.
Claro.
Pronto, como diz o Nuno, como ovos moles, ele é sempre assim.
Sempre. Sempre.
E com muitos.
Isto é uma dupla, que um diz mata, outro diz fola, portanto, estamos sempre. De roda no ar, como costumamos dizer, não é, Nuno?
Okay.
E obrigado à Rádio Terra Nova também por ajudar esta confraria, porque é importante que os meios de comunicação social apoiem estas confrarias que são feitas por amor ao traje, neste caso.
Ao traje, aos produtos, à história e aos locais e às pessoas.
E já não há tempo para mais, senão íamos ainda a essa parte, não é? Como é que fica depois a vida própria,
next
a vida
time,
profissional, a vida familiar com estas atividades todas em simultâneo. Um grande abraço aos dois, boa
obrigado.
Sorte e vamos acompanhar então a evolução dos dados recebidos.
Obrigado.
Sérgio Ribau e Nuno Sacramento, Confraria dos Ovos Moles de Aveiro, uma entrevista que vai poder depois ouvir em terranova.pt. É o fecho nesta edição, estamos a 1 minuto e meio para as 10 da manhã.